Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Sangue e Ruínas, a Grande Guerra Imperial, 1931-1945, o historiador britânico Richard Overy oferece uma ampla interpretação da Segunda Guerra Mundial. Em vez de tratá-la principalmente como uma sucessão de campanhas europeias iniciada com a invasão da Polônia. Ele a define como o desfecho violento de disputas imperiais que vinham se acumulando havia décadas. Por isso, sua cronologia começa em 1931, quando o Japão ocupou a Manchúria, e acompanha a conexão entre a expansão japonesa na Ásia, o imperialismo italiano na África, o projeto alemão de conquista territorial e as respostas dos impérios já estabelecidos. Trata-se de uma obra de história global, militar, política e social, destinada a explicar não apenas como a guerra foi travada, mas por que se tornou tão extensa, destrutiva e brutal. Overy integra frente de batalha, ocupações, economias de guerra, logística, propaganda e violência contra civis. O propósito central é deslocar o foco de líderes e batalhas isoladas para as estruturas imperiais e para a disputa pelo futuro da ordem mundial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a cronologia de 1931 reposiciona a guerra como um conflito verdadeiramente global. A escolha de 1931 como ponto de partida é uma das intervenções mais importantes de Overy. A data corresponde à ocupação japonesa da Manchúria, episódio que expôs a fragilidade da ordem internacional do pós-Primeira Guerra e abriu uma longa escalada de agressões na Ásia. Ao adotar esse marco, o autor não nega a importância decisiva de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia e desencadeou a Guerra Europeia. Ele contesta, porém, a ideia de que aquele foi o início absoluto do conflito. A Guerra Sino-Japonesa, a invasão italiana da Etiópia e o rearmamento alemão passam a ser partes conectadas de uma crise internacional mais ampla. Essa moldura corrige uma tendência eurocêntrica comum em narrativas sobre a Segunda Guerra, nas quais a Ásia e os espaços coloniais aparecem apenas depois de Pearl Harbor ou como teatros secundários. Em Overy, a dimensão asiática não é um apêndice, ela é constitutiva da guerra. A cronologia ampliada permite entender que a violência se espalhou de modo desigual e progressivo, antes de convergir numa guerra mundial. Também torna mais visível o papel de populações chinesas, coloniais e asiáticas, frequentemente marginalizadas por relatos concentrados nas decisões de Berlim, Londres, Moscou e Washington. Em segundo lugar, o imperialismo é apresentado como causa estrutural, não apenas como ambição de ditadores. Overy interpreta as ambições de Japão, Itália e Alemanha como parte de uma competição imperial, instalada num mundo já dominado por grandes possessões britânicas, francesas e de outros poderes. Essa abordagem não absolve regimes e dirigentes de suas escolhas agressivas, nem reduz a responsabilidade de Hitler, Mussolini ou das lideranças militares japonesas. Seu ponto é que essas decisões encontraram condições históricas favoráveis em uma ordem internacional profundamente desigual, onde poder, recursos, mercados e prestígio eram associados ao controle territorial. As potências revisionistas procuravam conquistar espaço, matérias-primas, rotas e zonas de influência que julgavam necessários para sua sobrevivência e grandeza nacional. A crise econômica iniciada em 1929 agravou esse cenário, ao enfraquecer o comércio internacional e tornar soluções autárquicas e expansionistas mais atraentes para governos autoritários. O conceito de guerra imperial também ilumina a contradição dos aliados Grã-Bretanha e França combateram a expansão do eixo, enquanto preservavam vastos impérios coloniais. Assim, a guerra não se resume a um embate simples entre imperialismo e anticolonialismo. Ela envolveu projetos rivais de domínio, ainda que fossem muito distintos em suas ideologias, práticas e capacidades. O resultado final, entretanto, contribuiu para deslegitimar e acelerar a dissolução dos impérios territoriais após 1945. Em terceiro lugar, a guerra total dependia de produção, abastecimento, finanças e mobilização social, além de reconstituir operações militares. Sangue e Ruínas examina os mecanismos que tornaram possível sustentar uma guerra em escala continental e oceânica. Exércitos não dependiam apenas de estratégia ou coragem, precisavam de combustível, alimentos, armas, transporte marítimo, ferrovias, mão de obra e crédito. for. Overy trata a logística e a economia como elementos que condicionavam diretamente o alcance das campanhas e a capacidade de resistência de cada Estado. A mobilização exigiu que governos reorganizassem indústrias, direcionassem recursos escassos, regulassem o consumo e convocassem milhões de pessoas para as forças armadas e para o trabalho. A participação civil, portanto, não era periférica. Trabalhadores industriais, agricultores, técnicos, administradores e comunidades submetidas ao racionamento integravam a capacidade bélica nacional. O financiamento do conflito também revela que a guerra se travava no presente e comprometia o futuro, por meio de impostos, dívidas, controle econômico e dependência de recursos imperiais ou de alianças. Esse enfoque impede que a vitória e a derrota sejam explicadas por um único fator: superioridade material, coordenação administrativa, acesso a recursos e domínio de redes de abastecimento interagiam com decisões políticas e desempenho militar. Ao conectar essas dimensões, Overy mostra como a guerra total invadiu a vida cotidiana e converteu sociedades inteiras em instrumentos e vítimas do esforço de guerra. Em quarto lugar, a violência contra civis ocupa o centro da análise dos projetos de conquista. Overy enfatiza que a guerra imperial foi excepcionalmente mortífera não só para os combatentes, mas também para civis colocados sob ocupação, bombardeio, deslocamento forçado e exploração econômica. Essa ênfase impede que o conflito seja lido exclusivamente pela lente de batalhas decisivas, armamentos ou comandantes. Projetos imperiais pressupunham controlar territórios e populações. Suas formas mais radicais classificavam povos como obstáculos, reservas de trabalho, ameaças raciais ou grupos a serem eliminados. A brutalidade, portanto, não aparece como simples excesso ocasional de tropas em combate, mas como parte de políticas de ocupação, repressão e transformação demográfica. O livro também situa os crimes de guerra e as atrocidades dentro de uma escalada produzida pela desumanização do inimigo, pela propaganda e pela radicalização ideológica. Isso não significa equiparar automaticamente todos os participantes ou todas as experiências de violência. Ao contrário, o enquadramento global exige observar diferenças entre frentes, regimes de ocupação e objetivos militares. A utilidade analítica está em relacionar a violência à disputa por impérios conquistar espaço significava frequentemente remover, subordinar ou aterrorizar quem já vivia nele. Para o leitor, essa perspectiva amplia a compreensão do custo humano da guerra e reforça que a separação entre frente e retaguarda se tornou cada vez menos válida entre 1931 e 1945. Por último, o colapso dos impérios após 1945 redefine o sentido histórico da vitória. A interpretação de Overy atribui grande importância às consequências políticas da guerra. Embora os aliados tenham derrotado os projetos expansionistas do Eixo, o fim do conflito não restaurou simplesmente a ordem imperial anterior. A devastação material, as dívidas, a mudança no equilíbrio de poder e o fortalecimento de movimentos nacionalistas aceleraram a crise dos impérios territoriais europeus. O mundo pós-1945 foi marcado pela ascensão de Estados Unidos e União Soviética, pela formação de uma nova arquitetura internacional e por processos de descolonização que alteraram profundamente a distribuição global de poder. Essa conclusão dá coerência ao argumento iniciado em 1931 se a guerra resultou de rivalidades imperiais. Seu desfecho também precisa ser avaliado pela transformação e, em muitos casos, pelo fim dessas estruturas. Overy não apresenta a descolonização como consequência automática de uma única batalha ou tratado. Ela decorreu de pressões acumuladas, das limitações das metrópoles e da ação política de povos submetidos ao domínio colonial. Ainda assim, a guerra criou condições que tornaram a preservação dos velhos impérios muito mais difícil. A obra convida, sim, a distinguir vitória militar de estabilidade política. Os vencedores derrotaram seus adversários imediatos, mas emergiram em uma ordem internacional menos eurocêntrica, mais polarizada e crescentemente hostil à legitimidade do governo colonial. Em conclusão, Sangue e Ruínas é particularmente indicado para leitores de história da Segunda Guerra Mundial que desejam ultrapassar narrativas centradas apenas na Europa, em grandes batalhas ou em biografias de líderes. também será valioso para estudantes e interessados em história global, imperialismo, violência de massa e descolonização, pois articula esses campos sem separar artificialmente política, economia, sociedade e operações militares. Leitores iniciantes podem encontrar uma obra exigente pela escala do assunto e pela quantidade de frentes envolvidas, mas são recompensados por uma estrutura interpretativa clara. A guerra é examinada como disputa pelo controle de territórios, recursos e populações em âmbito planetário. Seu principal benefício intelectual está em fornecer um critério para conectar acontecimentos que muitas vezes aparecem isolados à ocupação japonesa na China. As agressões italianas, a expansão alemã, a mobilização das metrópoles e colônias e a crise imperial do pós-guerra. Em comparação com sínteses tradicionais da Segunda Guerra, Overy se destaca menos por substituir a história militar e mais por incorporá-la a uma explicação de maior alcance. Batalhas, produção industrial, abastecimento, propaganda e atrocidades são tratados como dimensões de um mesmo conflito imperial. A cronologia iniciada em 1931 e o peso concedido à Ásia e aos mundos coloniais tornam o livro especialmente distintivo. É uma leitura relevante para compreender por que a guerra foi global desde sua formação, por que atingiu civis em escala extrema e como ajudou a destruir a ordem imperial que havia tornado possível. Se você quiser apoiar Richard Overy, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!